Eu sei.
Eu sei.
Eu sei.
Eu sei.
Eu também sei.
Eu sei o que vocês fizeram no verão passado.
98 FM.
Episódio de hoje, Rio 40 graus. Eu nunca fui de perder uma aventura. Sabe como é? Quando minhas amigas chamavam, eu topava na hora. E essa é uma história sobre um dos nossos rolezinhos por aí, mas que dessa vez não deu tão certo assim. Era final de janeiro do ano de 2014 e eu, junto das minhas amigas, armamos um plano de passar exatamente uma semana em um dos lugares mais lindos deste Brasil, Rio de Janeiro. Sim, com todo aquele calor, pessoas bonitas, samba, alegria e tudo aquilo que sempre aparecia nas novelas.
Miga, pode ir arrumando suas coisas, fazendo a sua mala, leva muito biquíni, muita roupa, mas também a de balada, viu? Porque a gente vai aproveitar essa semana que nem loucas!
Estávamos super ansiosas. Éramos quatro amigas. Eu, a Dani, Letícia e a Fernanda. As quatro livres, desimpedidas e prontas pra curtir as praias e as noites cariocas. Pegamos o avião numa sexta-feira pela manhã e já chegamos no Rio de Janeiro pertinho da hora do almoço. E como estava quente naquele lugar, você não tem ideia. Provavelmente passando os 40 graus, bem fácil. Nem nos preocupamos em comer alguma coisa. Estávamos ansiosas mesmo para jogar as malas no hotel e correr para a praia. E foi o que fizemos. Quer dizer, nem todas. Porque a Fernanda tinha encucado de alugar um carro.
Ai, Fernanda, para que isso agora? Vamos aproveitar a praia. O dia tá lindo. E outra, quando a gente precisar de um carro, chama por aplicativo. Aposto que sai muito mais barato do que ficar alugando carro aí e gastando dinheiro à toa.
Mas Fernanda era muito sistemática e teimosa. Quando encucava com alguma coisa, nada faria ela tirar da cabeça. E outra, Fernanda tinha lá os seus motivos. Já estava acostumada a viajar e não depender de ninguém para ir nos lugares. Eu admirava esse jeito dela. Então, lá foi Fernanda atrás de um carro para alugar, enquanto eu e as outras duas nos arrumamos para encarar uma tarde de praia. Foi incrível! Já ficamos bronzeadas em menos de 3 horas. E assim, os dias foram passando. Aquele tipo de vida que todo mundo quer. Dividíamos as horas com as praias e também com os pontos turísticos. Conhecemos o Cristo Redentor, tiramos umas 500 fotos lá na frente, o Pão de Açúcar, alguns museus também que a Dani adorava e vários restaurantes. Mas o que eu gostava mesmo eram as praias. Principalmente as praias de Copacabana e Ipanema, as coisas mais lindas deste mundo. Eu era aquele tipo de turista mesmo, não vivia sem a minha máquina fotográfica. E quando não era ela, e o celular mesmo. Lembro que era numa quarta-feira e a Letícia chegou maluca falando de uma festa que ia rolar do outro lado da cidade.
Olha aqui, a gente não pode perder. Diz que vai ser numa festa enorme, vai ter DJ, vai tocar funk, vai ter até samba, vai ter tudo. E aquele gato que eu conheci na praia disse que vai estar lá. Ai, a gente tem que ir mesmo.
Ainda era início da tarde e tivemos um bom tempo pra decidir se íamos ou não. Não conhecíamos o lugar, apenas sabíamos da festa. Tínhamos ganhado folders convidando pra festa na praia também. A entrada não seria tão cara e, pelo jeito, iria bombar.
Pelo que fiquei sabendo, parece que vai ter até uns famosos lá nessa festa. O pessoal da Globo adora um baile desse jeito. A gente vai. Vocês querem?
Pra falar a verdade, eu não estava tão afim, assim, de festa, sabe? Eu tinha outros planos. Queria conhecer um restaurante perto da praia que tinha um espaço maravilhoso. Mas sabe como são as amigas, não é?
Vamos, Adri, vamos. Prometo que a gente vai nesse restaurante amanhã, tá? Mas hoje, bora pra festa. Vai que você arranja um gato também lá. Hã?
Eram 9 horas da noite. Já estávamos todas prontas. Havíamos marcado este horário para sair do hotel, pois não sabíamos direito a localização da festa. Por isso, Fernanda tratou de colocar o endereço no GPS. E aí, não teria erro. Partimos. Amanda já havia dirigido por quase meia hora. Já estávamos bem longe do hotel. Eu não tinha ideia de onde estávamos.
Tá, segundo o Waze aqui, daqui uns 15 minutos a gente chega. Acho que é só tocar reto e daqui umas 6 ou 7 quadras vira à direita.
Nesse trajeto, Fernanda dirigia lentamente. Eu comecei a achar alguma coisa estranha. Antes, as ruas eram maiores, mais largas, até mais bonitas. Agora, estávamos subindo uma ladeira. Parece que não parava nunca. Até mesmo as casas e as lojas foram ficando diferentes, menores, pichadas, mal cuidadas. Mal se viam pessoas na rua, talvez pela falta de iluminação, porque tinha uns pontos ali bem escuros. E foi no momento em que eu olhava para fora, para entender onde estávamos, que eu vi algo que me congelou. A princípio, pensei que fosse só uma luz piscando, mas não era. Eu vi, surgindo do meio de um beco escuro, um homem que vinha rapidamente em nossa direção. Eu comecei a tremer, porque ele não vinha sozinho, mas dois homens estavam com ele. E todos, eu disse, os três homens seguravam metralhadoras. Armas enormes e todas apontadas para nós. Eles entraram na nossa frente e apontaram as armas para o carro em que estávamos. Minha respiração ficou pesada. Tudo ficou lento naquele momento. Eu nunca tive um ataque de ansiedade, mas acho que naquela noite eu tive o meu primeiro. Eu fiquei paralisada. Apenas olhava para aqueles homens vindo em nossa direção e não sabia o que fazer. Letícia começou a gritar. Fernanda acompanhou e começou a chorar. Dani estava tão paralisada quanto eu, apertando a minha mão na tentativa de ter alguma ideia ou simplesmente buscar um pouco de força e coragem. O que passou pela minha cabeça naquele instante era o único desejo de sairmos vivas daquela situação, todas vivas. Os homens chegaram mais perto e começaram a gritar.
Perdeu, perdeu, perdeu! Sai do carro, sai do carro!
Eu tremia completamente, mas mesmo assim, consegui abrir a porta do carro e puxar Dani comigo. No momento em que eu saí, encarei de frente e a poucos centímetros, o cano daquela arma em direção do meu rosto. Comecei a chorar e pensei que iria desmaiar na hora em que um daqueles homens atiraram. Eu ouvi um grito. Era Letícia sendo tirada à força do carro e jogada na rua. Dois bandidos entraram no carro, enquanto o outro apontou novamente a arma para todas nós e gritou:
"Vocês já entraram no morro errado, hein? Tem sorte que eu não apago vocês aqui mesmo. Vão descendo, ó, desaparece. Não quero ver a cara de nenhuma de vocês nesse meio, hein? Se eu ver, já sabe, hein? Vai, 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 vaza, vaza!"
Corremos como nunca corremos na vida. Apenas arrancamos nossos saltos e corremos o mais rápido possível. Eu ainda tinha dúvidas se aquilo era real ou era um pesadelo. Ninguém nas ruas. Apenas sentia que as pessoas observavam de cima dos barracos o nosso desespero. Nos faltava ar, nos faltava força. Mas conseguimos descer aquela ladeira e já demos de cara com um táxi.
Oi, moças, vocês precisam de ajuda?
Entramos no táxi, demos o endereço do hotel e caímos no choro. Era apenas isso que poderíamos fazer. Foi uma das viagens e um dos momentos mais marcantes da minha vida. Gostaria muito de esquecer, mas é praticamente impossível. Tento sempre ver o lado bom das coisas, como o fato que estamos vivas. E foi apenas um susto, dos grandes, mas foi um susto. Depois daquela viagem, não nos arriscamos muito. É claro que saímos, nos divertimos, mas evitamos falar daquele momento de pavor a qualquer pessoa, incluindo nós mesmas. Evitamos também nos arriscar demais, como naquela noite. Se vamos em algum lugar, pesquisamos antes e decidimos se vale a pena ou não. O trauma continua e é provável que sempre estará aqui. Mas uma coisa é certa. Graças a Deus, continuamos bem e principalmente, continuamos amigas.